Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, feliz sábado. Boa noite, Pastor Walter, Magno, Valquíria,
Betinho.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem?
Tudo certo. Boa noite a você que já estava aguardando a gente aí, ouvindo a musiquinha no YouTube e no Facebook. Muito bom.
Eu sei que você costuma fazer isso, mas eu também quero fazer hoje.
Não é assim
que eu estou aqui. Eu gostaria de dar um forte abraço para Ivone Pascolati, vulgo minha sogra. Que bom ter aqui, Dona Ivone. Né, o Bruno fala o nome de... Ele vai falar o nome de todo mundo. Pai, mãe, periquito, papagaio. Né, mas eu queria antecipar essa fala dele e dar uma boa noite para minha sogra que está assistindo a gente lá de Birigui, interior de São Paulo.
Né? Um abraço para a sogra do Betinho, um abraço especial. E deixa eu começar aqui a minha jornada aqui, né? Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, que já estava ali aguardando. Deixa eu ver, o Daniel Ferreira também já está ali mandando um feliz sábado. Bom ter vocês aqui com a gente. Aproveite esse momento para poder curtir o vídeo. Se você está tanto no Facebook quanto no YouTube, você tem a opção de dar o like aí, né? Então dê um like aí no vídeo, isso ajuda as redes sociais, né? Tanto Facebook quanto o YouTube, a entregar mais para mais pessoas. Então dê um like no vídeo e aproveite para compartilhar também, seja aí no Facebook, compartilhando, enviando para um amigo, ou talvez compartilhando até na sua timeline mesmo, é até melhor. Para que os seus amigos, seus familiares possam ter acesso a esse conteúdo. E se você está no YouTube, a mesma coisa. Dê um like no vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. E ali você pode também copiar o link e mandar no WhatsApp, mandar na mensagem, onde você quiser. Porque aí qualquer um consegue ter acesso ao YouTube.
Exatamente. Você lembrou aí das plataformas de podcast, se você também tem aí a disponibilidade, não neste momento, que esse momento está saindo ao vivo aqui para a gente no YouTube e no Facebook, mas você também consegue ouvir a gente nas plataformas de podcast, né? Então o Projeto 67 também está por lá. Eu gostaria também de mandar um abraço aqui para um grande amigo, Davi Oliveira, aproveitar, né, um grande camarada que nós trabalhamos juntos por muito tempo lá no Brasil. Né? E assim, é bom demais ver você aqui, tantos outros amigos que também participam conosco todas as sextas-feiras. Nós temos também aqui a Raquel Domingos Pereira, sogra do Brunão. Né? Brunão, você em algum momento vai assistir, se não estiver assistindo, você faz falta aqui, amigão. A gente está morrendo de saudade. Já é o segundo sexta-feira que ele não aparece aqui e a gente realmente, ele teve um compromisso, não pôde estar. Mas vai o nosso abraço aí pro Bruno. Né, e para toda a família aí.
Grande B1.
Sentimos a falta dele.
Legal. E lembrando que esse é o projeto 167. Acho que vale a pena a gente falar o significado novamente. Já faz um tempinho que a gente não fala, né?
27 hoje.
Como é que é?
67,
27. 27ª live. É. E esse nome é justamente por causa do número de horas que tem na semana, que é 168 horas. E o nosso propósito aqui nessa live é dedicar uma hora para estudarmos e conversarmos, compartilharmos experiências sobre como nós podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas. Então nós temos uma missão, e a missão é ser relevante durante a semana inteira, nas 167 horas da semana. E você é nosso convidado principalmente para participar com a gente. Então comente, faça ali suas observações, as suas perguntas também, porque assim a nossa interação vai ficar melhor, a conversa vai ficar melhor quando tem mais gente participando.
Né? Você sabe que existe um grupo aí que já tem acompanhado bastante a gente, já são 27, já ultrapassamos a barreira dos 6 meses, 27, né?
Episódios
aí, lives. E eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, né, que também observa essa questão daquilo que é feito, qual que é o propósito do projeto. E se você tem alguma experiência que você possa relatar para a gente sobre como né, tem acontecido na sua vida nessas 167 horas da sua semana, né, sendo relevante, por favor, compartilhe conosco. É super importante a gente ter também esse feedback. A gente procura, de uma maneira geral, aí fazer ser relevante, né? Estudar aqui e durante a semana fazer algo que seja interessante, né? Para realmente fazer valer a pena o Projeto 67. Então, assim, faça isso, né? Traga aí pra gente um pouquinho da sua experiência, como tem sido as suas 167 horas semanais, sendo, né, um cristão relevante.
É, nós recebemos uma mensagem, acredito que foi na semana passada, de uma pessoa agradecendo pelo conteúdo, que tem sido bem legal. E é legal receber mensagens assim, porque particularmente isso tem sido muito bom para mim. Eu tenho aprendido bastante coisa, eu tenho refletido bastante ali na minha rotina, e esse é o nosso propósito, para que todos nós podemos fazer essa reflexão. E da mesma forma que nós conversamos no tema do perdão, né, às vezes a gente ouve algum tema e fala assim, nossa, se tal pessoa estivesse ouvindo, olha, isso daqui era para tal pessoa. Mas não, a gente precisa olhar primeiro para a gente, para nós, o que está acontecendo comigo, como eu tenho feito, como eu tenho pensado, o que eu tenho acreditado, talvez até no nível de comunidade também, o que eu, dentro ali da igreja, como parte da minha igreja, da minha comunidade, o que eu tenho feito, será que estamos fazendo da maneira correta? Será que temos que mudar alguma coisa? E é interessante porque o livro e a série que nós estamos começando hoje nos traz essa reflexão também. Essa reflexão de que o que eu estou fazendo. Né? Será que tem alguma coisa que pode ser melhor? Alguma coisa que eu preciso mudar ou melhorar?
Eu vou tentar apresentar aqui para vocês o livro. E também aí tem o pastor Walter apresentando também a versão em português e aqui a versão em inglês. Né? O Louco Amor. Né? Não é o Jack Chan, né, pastor Walter? Okay.
Não, Francis Chan é o próximo.
O próximo nós falamos. Mas está aqui o livro, né? Se você acompanha conosco aí, Louco Amor, Crazy Love.
É isso aí. E hoje a gente vai abordar um pouquinho essa introdução desse livro, e nas próximas semanas nós vamos estudar o capítulo. Então é uma forma também que seria muito legal se você conseguisse acessar esse livro. Eu tenho certeza que você encontra esse livro
bem fácil,
em formato digital, para você ler aí no seu computador, celular, tablet, ou talvez quem prefere o livro mesmo, pode fazer a ordem aí, a compra em algum site, alguma livraria.
Aqui no Brasil é uma editora muito conhecida, Mundo Cristão, é bem acessível, um valor bem acessível, é bem fácil.
Então aproveite, vai ser muito legal, seria muito legal se você conseguisse acompanhar junto com a gente, porque são temas excelentes que trarão essa reflexão, e vai ser muito legal ter essa reflexão todos juntos, participando todos juntos e, claro, aprendendo todos juntos, porque esse é o objetivo. E eu acho que está na hora da gente tocar o barco aí nesse assunto, porque está excelente o assunto.
Podemos começar pela palavra do Senhor?
Deixa eu só mostrar um negócio, pastor. É que viralizou essa semana. Viralizou.
Aqui eu só obedeço.
Tá bom. Viralizou algo essa semana nas redes sociais, e a gente queria
compartilhar
para quem talvez ainda não tenha visto. É algo bem interessante. Solta aí, Magno, por gentileza.
Manda ver.
Travou? Não funcionou? Funcionou. vamos preparar ainda para funcionar. Não se esqueça, a gente vai voltar nisso ainda. Quem sabe se der tempo ainda hoje. Talvez até agora.
Não. Ai.
Que a gente precisa. Vai dar agora ou não? Senão a gente. Vai? Vamos ver se agora vai.
Mistério.
Opa! Apareceu ali, hein? Foi?
Cadê? Foi?
Calma aí.
Mano! Esse povo do Senhor, hein?
Viralizou aí.
Foi tão rápido que acho que ninguém viu.
Foi um acontecido aí em uma das lives, né? Nessa época de live. Com um monte de coisa acontecendo, teve uma
um despencamento.
Mas tá bem, né? Não, sobreviveu, não teve
tá de boa,
ferimentos mano. Leves.
Cabeça é dura, cabeça suave.
Legal. Para você que está ouvindo no podcast e não entendeu o que, que é, é apenas um gifzinho, hein? Um gif que fizeram do Pastor Walter ali em uma de suas lives, onde um espelho cai atrás dele ali, não machucou, foi. Tá bem. Não, tá de boa. Não precisou
tá
de
lá ajudar, ainda. Mas... Tá, lá. É. Tá suave, tá bem.
Tá lá, né?
Mas não foi, foi só o papelão que do espelho.
É,
né?
Só foi o meu fundo fake aqui fundo que fake. Pegou. Tá tanto calor que o Durex desprendeu e puf, caiu.
Tá bom. É, deixa eu só estender aqui um abraço para a Esther, que está nos acompanhando, para a Nalva, não sei se você falou aquela hora, e para o meu pai também, e para a Sônia, que estão aí no Facebook. Sejam bem-vindos, boa noite. No YouTube também, a Nancy, feliz sábado a todos.
Ah, agora é bom... aqui tá, apareceu aqui, rapaz. Eu tô vendo aqui na live, acompanhando aqui, apareceu bastante. O pessoal viu, pastor? Não teve como. Não, viram, viram bastante.
Quem quiser depois para compartilhar, é só mandar uma mensagem aí, depois a
pois
gente...
É. Vamos pra viralizar vocês. O despencamento.
Mas é isso aí, vamos lá. Louco vamos Amor, lá. Do Francis Chan, o livro que nós estaremos estudando nessa próxima temporada.
Vamos começar então pelo desafio. Você está com a Bíblia aí na sua mão, eu estou com a minha aqui, Nova Bíblia Viva, Atos no capítulo 11, leitura do verso 26, onde o médico Lucas registrou o seguinte, Atos 11 e a leitura do verso 26. Vamos ver aqui, onde está aqui, Antioquia, aqui. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Agora vem a parte interessante. Foi ali, em Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Notem, amigos, não foram os cristãos que se autoproclamaram cristãos, ok? A maneira deles viverem a fé que possuíam despertou nas pessoas, então, agora, digamos, não crentes, de que eles se pareciam com Cristo. Faziam as coisas que Cristo fazia. Então, é um grande desafio quando a gente vive hoje e as pessoas não nos identificam como cristãos. E apesar da gente muitas vezes, digamos, nos esforçar por viver uma vida dentro das regras, parece que a cada nova geração fica mais difícil essa distinção. E aqui a gente não vai, como o Bruno já colocou no começo aí, abrir uma discussão para que você diga, isso aqui é bom para ele, ele que não parece cristão por isso ou por aquilo. Porque, na realidade, esse é um outro desafio para a gente, e a gente discutiu bastante isso nos 26 episódios, aí, lives anteriores, de que a nossa justiça tem que ser melhor do que a justiça dos fariseus, porque os fariseus viviam de aparência. E a gente não está falando de aparência, a gente está falando de conteúdo. E aí eu convido para uma outra passagem bem conhecida. Abra com a gente a sua Bíblia, Mateus 22. A gente vai ler a partir do verso 37. Mateus 22, a leitura do verso 37 em diante. Na Nova Bíblia Viva, eu leio assim. Jesus respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, em importância, verso 39, é parecido. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, eu queria, com a ajuda do B3 e do B2, iniciar essa conversa aqui, esse bate-papo, essa reflexão, justamente trazendo à nossa mentalidade esse desafio. Porque até na nossa divulgação da live de hoje, nós usamos aí, com a ajuda do talento da Valkyrie, o pensamento de François Fenelon: ler a Bíblia e frequentar a igreja é evitar os grandes pecados. Seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? Será que esse é o chamado cristianismo? Viver sem cometer grandes pecados? O que vocês acham?
Essa foi pro Betinho. Pastor, eu achei sensacional a reflexão de que os cristãos, eles foram chamados e reconhecidos como cristãos, porque é muito de comum, né? É por outros, né? Porque é muito comum, por exemplo, quando a gente encontra, conhece alguma pessoa, de que igreja você é, né? Qual a denominação? Aquela coisa assim. E ficou uma coisa muito diferente hoje, a denominação ou a religião que eu sigo, que eu sirvo, a igreja que eu vou. E eu fico imaginando o peso que aquilo tinha para aqueles cristãos, para aqueles primeiros cristãos. E como essas pessoas que olhavam, qual seria o propósito que essas pessoas estavam pensando, imaginando, ao tentar definir um nome para aquele grupo de pessoas? Né? Será que... Porque estava criando um impacto tremendo. Uhum. Não era simplesmente porque eles carregavam uma placa e falavam assim, não, eu sou disso daqui. Não, porque está aqui, ó, tá na minha ficha batismal, cito o nome da igreja, esse é meu pastor, esse é o endereço da igreja que eu
vou. Até porque não tinha placa, não tinha endereço de igreja.
A questão também, como que a gente deve definir o cristão? Cristão é um grupo de pessoas, cristão é um estilo de vida, cristão é uma modinha, entendeu? O que a gente precisa entender também, o que que é ser cristão? O que que é cristão?
Agora você foi profundo, hein?
Uau!
Isso é interessante, eu queria jogar para quem está ouvindo, quem está participando, acho que é uma boa pergunta. Qual seria a melhor definição do que é ser cristão? Se alguém te perguntar o que é ser cristão, qual seria a sua definição? O que que você responderia nessa situação?
Vamos, quem sabe, ajudar aí quem nos acompanha. Betinho, Bruno, Magno, Valquíria, vocês são bênçãos. Vamos perguntar, ajudá-los a refletir naquilo que vem antes do capítulo 11. Quando a gente lê a respeito da trajetória dessa igreja cristã primitiva, os primeiros, né? A gente tem muita boa informação a respeito de pessoas que se gostavam, pessoas que tinham suas diferenças, hein? E como tinham.
Sim.
Não eram só judeus, eram judeus e gentios. E agora, através desse Espírito de Cristo, começavam agora a se ajudar uns aos outros. Vamos nos lembrar que antes desse capítulo 11 de Atos, vem a escolha dos diáconos, onde os apóstolos, então, deixaram claro, olha, nós temos que viver pregando o evangelho, mas não dá para pregar o evangelho sem deixar de atender os pobres, as viúvas, os órfãos. Nós precisamos de 7 homens aí inspirados por Deus, cheios do Espírito, para nos ajudar na retaguarda, nesse processo de serviço. Então, notem, ser cristão, e até aí não tinha nome. Uhum. E aí, quando a gente chega nesse verso extraordinário, não sei quantos dos nossos amigos e amigas que estão conosco aí já haviam lembrado de ter lido a respeito disso, não é? Vem essa denominação, essa nomeação de quem está assistindo, muito provavelmente de quem tinha sido atendido por eles, ajudado por eles. Interessante, né? Porque eles poderiam ter sido chamados do quê? De batizadores, de evangelizadores, de tanta coisa que hoje a gente pensa que é cristianismo, né? É essa questão de querer ficar impondo as coisas aos outros. Não, se fizer isso, está certo. Se não fizer, você está lascado e tal. Porque eu faço, você tem que fazer e etc. Agora, notem, tudo que era feito por desprendimento, e que tinha um princípio único. Amor levou as pessoas, então, a olhar neles e entender. Eles se parecem com aquele que dizem, muitos foram testemunhas, aquele que foi pendurado na cruz, que se chamava Jesus Cristo. E por se parecerem com ele, nós vamos chamá-los de cristãos. Uau! Do que eu e você somos chamados, hein?
E é interessante notar o princípio disso tudo. O princípio é o amor, é o verso que nós lemos ali em Mateus. E isso que deveria... É desse princípio que eu imagino que deveriam partir todas as outras coisas. O amor deveria ser o ponto de partida de todas as outras coisas que acontecem depois. E isso, pensando tanto a nível pessoal como a nível de comunidade, que era a forma que aquelas pessoas viviam naquela época, e elas foram identificadas em comunidade, porque elas estavam fazendo e realizando coisas em comunidade. Então, muitas vezes eu fico imaginando como nós nos esquecemos desse princípio que deveria ser a base, o fundamento de tudo, que é o amor. A vida de Jesus mostra isso, né?
A gente vê lá naquele princípio, quando a gente olha para Atos, as pessoas, a maneira como elas se portavam e a maneira como elas procuravam se ajudar mutuamente, né? Então, assim, era uma situação super, super interessante, porque as pessoas realmente elas eram desprendidas. Elas tinham interesse de amar o próximo. Então, se ela tinha alguma coisa... Entendeu? Ela dava aquilo para que todo mundo fosse igual, para que todo mundo tivesse, para que ninguém passasse necessidade, para que todos pudessem ser felizes. Eu acho que quando a gente vive num contexto de sociedade, né, uhum. Eu acho que nada mais é importante do que fazer o outro feliz, entendeu? Amar a pessoa. E isso é muito importante. A gente talvez teria que resgatar isso nos dias de hoje, porque a gente sai de casa, busca trabalhar e é o nosso interesse. A gente olha para dentro do nosso próprio umbigo e não consegue enxergar o próximo, a necessidade do que os outros têm, entendeu? E assim, quando a gente fala qual é... Aí o texto que a gente leu, Mateus 22, a questão do amor. Amor nada mais é do que o próximo. A gente tem que se sentir útil, amando e ajudando o próximo, a necessidade do próximo. E é isso que essa questão do ser cristão, é isso que Jesus trouxe pra gente. Na vida dele era isso, era amar, sim, as pessoas, atender a necessidade das pessoas.
Eu acho que o autor, ele quer mostrar exatamente isso no livro, né? O porquê que você tem que fazer, né? Não só porque você talvez ouviu ou porque alguém disse que você tem que fazer ou porque você leu até o verso, que é até o trechinho que é colocado na introdução lá no caso. É exatamente essa questão, o porquê, o princípio de você fazer isso. O princípio é o amor, ou é só porque o pastor falou que é para fazer? Ou é só porque tá no manual? Ou é só por isso?
Uhum. E é interessante porque essa reflexão, ela acaba nos levando a tirar uma conclusão, né? Porque... De repente, alguns têm até considerado que existe falta de amor naquela que é chamada a Igreja de Cristo, mas a reflexão não é para que você olhe para as pessoas, a reflexão é que você olhe para você. Algumas Exatamente. Pessoas, às vezes, me procuram, né, e acham milhares de defeitos nos outros, na igreja, no ministério, do pastorado, nos líderes. E aí eu sempre paro para pedir para a pessoa refletir. E onde você está nisso tudo? Quer dizer, tudo bem, eu como pastor erro nisso. Mas só eu? Só o ancião? Só o presidente da associação? O presidente da divisão? E você? Você não erra? Sabe? Então, às vezes a gente começa a querer realmente imaginar alguma coisa assim, que seja fora do comum e colocar essa régua de exigência tão alta. Mas Jesus não está pedindo nada disso. Pelo contrário, ele, quando esteve neste mundo, lembre-se que aqui nós estamos citando o Velho Testamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí quando você vai para João 13, 34 e 35, aí Jesus amplia isso e coloca num patamar mais desafiador. Novo mandamento eu vos dou, para que vocês amem o próximo, não como vocês mesmos, mas amem o próximo como eu amo. E como é que Jesus ama? Como a gente ama? Jesus ama como a gente? Obviamente que não. Jesus ama perdoando, Jesus ama acreditando, Jesus ama dando uma nova chance. E muitas vezes o nosso amor parece que ele tem um limite, assim, bom, até aqui eu amo, daqui para frente eu odeio. Agora aqui no Brasil a gente tem o ódio do bem, né? É, conseguiram talhar essa situação, onde, por exemplo, um artista famoso deu uma declaração hoje que a facada no Bolsonaro, ela foi mal feita, ela não cumpriu a sua missão, deveria ter sido uma facada fatal. Mas por quê? Porque ele tem, na figura do presidente brasileiro, um intolerante, um fascista, e aí ele se justifica acreditando que ele deveria ter sido morto por isso. Então é o ódio do bem, que ele se considera o bem que odeia. Ora, sinceramente, né?
Que está acima do bem e do mal, quase, né?
É, e como se ele, que desejou a morte do outro, não errasse. Então, essa jornada que nós queremos propor para você a partir de hoje, através deste livro do Francis Chan, ok? Acertei, né? Ele tem aí a capacidade de nos ajudar a refletir sobre a nossa postura. Porque muitas vezes, quando a gente entra numa discussão como essa, num bate-papo como esse, a gente começa somente a projetar os outros. Não, porque né, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo e tal. Não, vamos nós e Cristo, nós e Jesus. Ele que nos chamou para que nós pudéssemos ser identificados como sendo Ele. O apóstolo Paulo usa o termo embaixadores, usa também o termo cooperadores, que nós estudamos em Efésios. Então, a gente precisa realmente parar e começar a buscar. E essa busca, por Cristo. Como o salmista diz, né? Salmo 42, é como a corça, ela deseja de forma ansiosa. Vou até pedir licença para ler aqui o Salmo 42, verso 1, na Nova Bíblia Viva. Eu acho muito interessante esta sede de Deus que a gente deve ter e que muitas vezes a gente não se refrigera. E aí como é que a gente vai amar como ele? Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. Salmo 42, verso 1. Então, sinceramente, Betinho, Bruno, será que eu e você estamos assim realmente desejosos por este Jesus a ponto de sermos identificados como sendo representantes dele?
Eu gostaria só aproveitar aqui mais alguns boa noites para Lúcia Barreto, para Mada Pereira, para a Verônica também. A Verônica, ela comentou doar sem exigir nada em troca, isso na definição de cristão, muito interessante. A Sônia comentou também, devemos seguir o exemplo de Jesus, viver o amor na prática, não somente pregar, que é o que muitas vezes acontece, né? Isso tem acontecido cada vez mais frequente, e é uma coisa que eu achei interessante na introdução do livro, Louco Amor, onde o autor, o Francis Chan, é um pastor, ele dizendo que ele começou essa jornada e conhecendo, tendo essa proximidade cada vez mais de Deus através da leitura da Bíblia. E ele viu que, ele até fala, né, que o que ele ensinava para a igreja dele não era incorreto, porém era incompleto. E muitas vezes é isso que falta, esse nosso ensinamento e essa nossa vivência de forma completa. Essa semana, estava aí nas redes sociais um debate muito forte aí nesses últimos dias sobre um tema doutrinário. E eu via pessoas falando sobre doutrina, foi um assunto, um rapaz lançou um vídeo e aí um pastor, o outro teólogo foi, comentou e respondeu e ficou aquela coisa. E alguns amigos ali também escrevendo aqueles posts grandes e colocando toda a sua definição, o seu comentário. E às vezes eu abria os para ver os comentários e eu via até uma maneira grossa de responder, ou até chegava a ser até um pouco ofensivo nesse debate. E eu achei isso até certo ponto irônico, né? Porque, poxa, é um debate teológico, né? As pessoas estão falando sobre uma doutrina bíblica, mas parece que você vê tudo ali, só não o amor naquelas pessoas que estão comentando. E muitas vezes, não estou apontando o dedo para aquelas pessoas, mas trazendo essa para a nossa realidade, a gente fica nisso também. Aquela guerra, aquela briga doutrinária, aquela força doutrinária, e esquece o fundamento, né? Parece que aquilo está fundamentado em qualquer outra coisa que não é o amor. E isso muda completamente quando a gente muda também qual é o fundamento. Porque uma vez que o amor é o fundamento, todas as outras coisas, elas passam a ser completas. Não fica manco, né? É algo que é uma mesa sem uma perna. Não vai funcionar, não vai ficar em pé.
E é interessante porque isso leva algumas pessoas até à definição de que gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. E realmente, a grande dificuldade não é que eu e você estamos a julgar se pessoas são bons cristãos ou não são bons cristãos. A questão é que você é identificado como um cristão quando faz parte desse corpo de Cristo. E Cristo tem uma igreja. E eu e você não podemos negar isso. Podemos não aceitar, podemos não concordar. Mas a profecia aponta para um movimento identificado como igreja de Deus no tempo do fim. Então, se você gosta de Jesus, automaticamente você vai querer gostar da sua igreja. E isso não começa pelo seu corpo doutrinário, começa pelo amor. E Jesus já deixou a matemática. Se você me amar, você vai guardar os mandamentos. E pronto, acabou. Agora, quando a gente desvia desse propósito, a igreja com um propósito, e este propósito sim é sempre apontado para a glória de Deus, para a pregação da missão de Deus, para a conquista do reino de Deus, quando existe aí um outro foco que não esse, baseado no amor, aí sim. Aí a gente começa a ver essa multidão de placas, essa briga entre cristãos, este enfraquecimento. Por quê? Porque se perde o propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como ele ama. E, ao amar, fazer o que Cristo fazia, que é estar misturado com as pessoas. Pessoas que concordavam com ele, pessoas que discordavam dele. Intercedendo por aqueles que nos amam e por aqueles que nos odeiam. Veja Cristo na cruz. Suas últimas palavras, antes de entregar o Espírito, foram uma oração intercessora. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus orou pelos seus inimigos. E às vezes nós, como cristãos, nós queremos criar outros caminhos diferentes. Não, mas aí não. Tem que ter pena de morte, tem que odiar por causa da cor da pele, tem que odiar por causa da ignorância, da diferença social, da casta. Não tem que fazer nada disso. Se for seguir o exemplo de Cristo, não. Por isso que o nome desse livro é bem sugestivo. Esse amor é louco. É louco por isso, porque ele é totalmente contrário a estas convenções que eu e você temos a respeito daquilo que é fazer a vontade de nossa vontade como sendo a vontade de Deus, ou realmente estarmos dispostos a fazer a vontade dele.
Pastor, eu gostaria de colocar algo que eu penso, no sentido de que hoje o mundo ele vive num contexto de regras, entendeu? E onde as pessoas elas buscam, empresa tem regra, empresa tem objetivos, entendeu? O nosso mundo ele é feito dessa maneira, tá? E nós acabamos levando este contexto de regras, de situações, de objetivos para dentro da igreja. E às vezes nós perdemos o propósito daquilo que deveria ser a igreja. Porque quando a gente fala em amor, o amor ele é simples. Entendeu? É uma posição errada isso? Tem acontecido? Não. Você entende que isso tem acontecido e que a gente acaba perdendo a simplicidade e o foco, como você colocou, entendeu? Daquilo que é de fato o cristianismo, daquilo que é o objetivo do cristianismo, que é o amor, se doar mais, amar mais e esquecer dogmas, paradigmas. É lógico que tudo tem princípio. Deus é um Deus de ordem. Ele estabeleceu muitos princípios, mas a gente se preocupa muito, né, com isso. E eu vejo igrejas, entendeu, se preocupando muito mais com regras do que com efetivamente a simplicidade do amor, entendeu? Daquilo que Cristo... Tem acontecido isso, pastor? É mais ou menos isso que acontece hoje? Como é que você vê essa situação?
Eu acredito que, via de regra, né? O que a gente tem na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar, a gente passa por uma crise de identidade, não é? Obviamente, como você colocou, né, todos os segmentos têm aí a sua visão, a sua missão, os seus valores, mas a partir do momento que, de fato, a gente coloca para comparar missão, visão, valores, princípios e regras do mundo, do mercado, da questão secular em geral, isso está em completa oposição àquilo que Jesus coloca como sendo os valores do seu reino. Por quê? Porque aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, no caso vocês que estão, né, diretamente ligados ao mercado de trabalho comum, é a questão do quê? Do lucro. O lucro e os resultados. O reino de Deus também tem busca resultados, mas as ferramentas e as estratégias são diferentes. É muito comum você saber de alguém que, de repente, enganou, trapaceou, humilhou, passou por cima e tal, na regra geral. Mas quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, o bem do outro está sempre em primeiro lugar. Então, realmente, a gente começa a enfrentar uma crise na igreja quando a gente quer trazer para a igreja esse nosso dia a dia manchado pelo egoísmo. Então, para muitas pessoas, aqui está a impossibilidade da igreja, por exemplo, né? Não, mas a igreja tem esse defeito, tem esse defeito, tem aquele defeito. E aí a gente começa a trazer essa visão daquilo que a gente acha ruim, até da corrupção que tem fora, por algo de errado que aconteça dentro. Mas a gente não pode esquecer que são humanos que estão aqui também. Mas Deus está no comando. E quando a gente lembra da igreja, a gente tem que lembrar o seguinte: ele escreveu, isso são palavras dele, menina dos meus olhos. A menina do olho é algo sensível. E é algo que Deus morreu por ela. Eu, hoje, conversando com uma pessoa, eu estava dizendo, Deus valoriza tanto o casamento que ele compara o relacionamento dele com a igreja como sendo o noivo e a noiva. Então, a gente tem essa crise de identidade justamente porque qualquer um de nós, seja pastor, seja membro da igreja voluntário, pode correr esse risco de, sabe, esquecer desses princípios que regem a igreja e que nos ajudam a ser identificados como cristãos, e não como bons funcionários, e não como bons empreendedores. Não. O nosso desafio é ser reconhecido como cristão. E ao ser cristão, nós vamos entender que Deus tem amor e tem justiça. E que o seu reino é um reino de ordem. Mas estas ordens se tornam um prazer para aquele que vive como Cristo gostaria que eu e você vivêssemos.
É interessante a gente tocar no assunto também, pastor. Você comentou sobre a igreja e tudo mais. É porque, infelizmente, hoje nós temos muitos exemplos e muitas situações de igrejas como instituições que não cumprem o chamado que Deus tem para elas. Então a gente vê diversas coisas acontecendo, desde de corrupção em forma de dinheiro, desvio de dízimos, a má utilização de dízimos e ofertas, até mesmo questões de abuso sexual por líderes espirituais, líderes religiosos. E a gente encontra diversas coisas. E muitas vezes acontece isso, de pessoas olharem e chegarem a essa conclusão. Não, calma aí, eu não gosto de igreja. Na verdade, eu acho que tá indo na direção contrária daquilo que deveria ser. E talvez a gente nem precisa ir tão longe assim, como casos extremos como corrupção, roubo de dinheiro, casos de abuso sexual, ou seja lá o que for. Mas nós podemos, às vezes, enxergar coisas como não ser bem tratado, né? Talvez a pessoa foi rejeitada por um pecado ou por alguma situação, por ser diferente ou por pensar diferente, sofreu preconceito porque acredita um pouquinho diferente do que aquele grupo acredita. Então, é muito fácil encontrar esses elementos de uma forma, de uma dimensão menor, mas suficiente para machucar e causar esse pensamento de que eu não gosto de igreja, porque a igreja, olha só o que a igreja fez comigo, todo mundo me excluiu. Eu fiz tal coisa, todo mundo ficou sabendo, fui excluído, ninguém quis mais falar comigo, me excluíram da igreja. E todas essas situações que colaboram com esse pensamento. E muitas vezes, isso ele parte de um pensamento errado também do que é a igreja, do que é que não simplesmente se limita a uma instituição ou uma igreja, seja lá qual for, mas sim a um grupo de pessoas que seguem e imitam a Cristo, como nós lemos no verso de Mateus 22, onde colocam esse fundamento do amor como sendo o princípio básico, né? Vai muito mais além de um conjunto de regras, de doutrinas ou de uma instituição mundial ou local. Isso vai muito além do que a igreja. Então, a falta dessa compreensão também ajuda a gente a caminhar nessa direção a ponto de se machucar muito fácil. Ah, olha só o que a igreja está fazendo. Por isso eu não quero mais igreja. Para que eu vou lá? Eu não quero ser igual a eles.
Nós, como cristãos, temos sendo canal de distanciamento de muitas pessoas que querem buscar a Cristo.
Sim. Muitas
e
vezes.
E aí é que eu acho que é nesse ponto que uma coisa que nos falta muito é que acaba realmente contribuindo para essa visão equivocada. Se nós realmente buscássemos na Bíblia toda a ideia de Cristo sobre igreja e a maneira como a profecia descreve, não é, todo esse processo, desde o início até o seu fim, nós vamos perceber que a Igreja de Cristo existiu em todo o tempo e que, especificamente nesse tempo do fim, ela teria características. E especialmente vocês que estão aí na América, sabe? Eu sei que a vida é muito corrida, muito difícil, muito limitada, mas vocês têm o privilégio de visitar os lugares onde os nossos pioneiros, por exemplo, com muita oração, com muita incompreensão, com muito sofrimento, chegaram nas conclusões que Jesus gostaria que ele chegasse. E até lá sofreram muito. A senhora White chegou a ser mandada para a Austrália, lá perto do Vinícius. E isso também acontecia com qualquer um. Então, assim, a gente não tem que encarar, muitas vezes, injustiças que acontecem conosco como algo que derruba por terra todo o plano de Deus. Não. Até nas críticas, eu e você podemos tirar boas conclusões para nós mesmos. Então, se em algum momento você foi vítima de alguma injustiça em nome da igreja, repense. Porque a igreja vai continuar a desenvolver o seu papel independente de nós. Porque é profecia, está profetizado. E ela é uma igreja que o próprio Cristo identifica como militante, cheia de erros, defeitos, complicações, mas que vai se tornar triunfante. Então, esse louco amor, ele nos leva a superar qualquer dificuldade que eu e você venhamos a enfrentar dentro desse corpo de Cristo. E se alguém não foi cristão comigo, O desafio de Mateus 22 e João 13 é que eu seja cristão com esta pessoa e não que eu seja igual a ela, foi comigo. Eu sei que palavras são fáceis de serem ditas, mas esse é o tipo de processo que o louco amor faz de dentro para fora. É a sua capacidade de tolerância, de suportar o contraditório, que já estudamos em Efésios, tem a ver com maturidade. E para nós latinos, esse assunto de suportar quem discorda da gente, quem ofende a gente, quem pensa diferente da gente, é uma lição difícil, porque a gente já sai da ideia para o campo pessoal e aquela pessoa morre para a gente. E agora vem esse louco amor de dentro para fora, que é algo que é incomum para mim, é impossível, só pela graça, e diz, espera aí, ele pode ter te ofendido, pode ter te magoado, pode ter te excluído, mas é teu irmão, é tua irmã, é tão filho de Deus quanto você. E a menos que a gente aprenda, sabe, a nos encaixar nesse processo, você vai ver o quê? Vai viver sempre como um excluído? Ah, não, eu sou assim mesmo, eu não quero nem saber, etc. Tá bom, aí a gente vai para o ódio do bem de novo. Porque aí a gente se julga muito bom, muito perfeito, a ponto de não querer perdoar quem magoou a gente. E esse não é o processo do louco amor. O processo do louco amor é uma inversão dos valores. Amar quem te ama e amar quem te odeia também.
O Magno falando aqui. O autor, ele coloca isso de um jeito bem interessante. Quando ele vai tratar bastante, mais para frente, depois lá pelo quarto ou quinto capítulo, eu acho, que é quando ele fala que esse louco amor também tem que partir de nós. Que nós, como igreja, indivíduo, nós temos que não só ir à igreja para receber, mas para dar também. Para oferecer, é dessa forma que ele coloca, né? E parte disso que nós temos que oferecer é realmente esse respeito e esse resgate desse amor por Deus, de fazer as coisas por amor. Ele frisa muito em cima disso. E dentro do que ele coloca muito em si, é essa parte total que é a comunhão, de você restaurar essa comunhão com seu irmão, de você restaurar o relacionamento com seu irmão. Isso é o oferecer para Deus. Tem um dos sermões que o Francis Chan prega, que é muito interessante, que ele faz um jogo que é quando Jesus fala para que nós acumulemos tesouros no céu, e ele coloca e ele cita um texto, se eu não me engano está em Deuteronômio, que fala que nós somos tesouros pessoais de Deus. Ou seja, o tesouro que nós temos que acumular no céu...
É o meu irmão.
Né? Então, esse é o oferecer. Quando nós damos algo para Deus, o que ele pede é justamente isso. Não adianta... ele é muito enfático em falar que o meu louvor, que talvez a forma que eu guarde os mandamentos, a forma da minha conduta com a igreja, é muito pouco relevante perto daquilo que eu tenho que fazer realmente, que é trazer o meu irmão para perto de mim e perto de Deus. Esse é o louco amor que ele quer realmente expressar, que é o amor entre Deus para conosco e o nosso amor para com Deus. E a nossa forma de expressar o amor para com Deus é através do meu próximo. Não tem nada que eu consiga fazer que expresse o meu amor por Deus de outra forma. Não é cantando, não é pregando.
É só falar, cantar. É verdade.
E notem que a contramão disso tudo é que passa a ser algo que a princípio não era para mim e para você, algo espontâneo, algo orgânico. Então você começa a ver nas pessoas oportunidades de salvação, oportunidades de você oferecer alguma coisa que elas estejam em primeira necessidade, uma necessidade vista. E essa necessidade vista pode levar a uma necessidade que não é enxergada, que é justamente a oportunidade do evangelho na vida dela. Então, você pode simplesmente oferecer um lugar no ônibus, ou pagar um lanche para quem está na fila atrás de você, ou sabe? Oferecer uma carona para quem está perdido, enfim, sabe? São coisas que vão mostrando, assim, na prática, peraí, essa pessoa é diferente. Porque, sabe, eu só levo um porta na cara, só, e esse camarada do nada vem e me oferece aí, ó, vem cá, vamos comer alguma coisa, estou vendo que você está aí com dificuldade e tal. Você passa a enxergar as pessoas. O louco amor, que tem, é muito mais alto do que uma coleção de dogmas, doutrinas e uma coleção de ordens, né? De entra plataforma, sai plataforma, põe gravata, tira gravata e essa coisa toda, que a gente sempre está preocupado com isso, é incrível. É incrível como, para algumas pessoas, as pessoas sentem necessidade de cerimônias, mas elas não sentem falta de pessoas.
Aconteceu.
E é um desafio, gente. Isso aqui é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar. Não estou dizendo que é errado a cerimônia, não é isso.
Mas não é o foco.
A prioridade não é essa.
Uhum. Aconteceu uma cena até mesmo engraçada, que também viralizou essa semana, além da nossa cena ali com o nosso querido pastor. Foi uma outra. De um caminhoneiro, de uma casa de construção lá no Brasil, que foi fazer uma entrega de tijolos. Você viu isso?
Se fechou, né?
É. E aí ele descarregou todo o tijolo. Não sei quantos ouviram ou leram essa história, mas ele descarregou todo o tijolo a ponto de bloquear a saída do caminhão. E tem a foto, assim. Eu acredito que tem até um vídeo dele tentando sair. A ponto de bloquear a saída do caminhão. E eu tava pensando, quando eu li, eu falei, como isso muitas vezes se parece com a gente, né? Onde todas essas coisas nós descarregamos os tijolos no local que é completamente errado. E aí ele ficou na situação, ou eu carrego, ou mudo, né? Ou pelo menos metade desses tijolos aqui de lugar, ou senão eu vou ter que fazer...
Põe tudo de volta no caminhão de novo.
Ou não, eu vou ter que fazer não sei quantas manobras no caminhão. Eu nunca dirigi um caminhão, mas eu imagino que deve ser algo complicado de você fazer tantas manobras. E o local era bem apertado. E às vezes muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? Todas essas coisas que nós colocamos, a gente estava tentando ali a definição do cristianismo, e muitas vezes nós definimos o cristão, como que nós identificamos um cristão. Eu vou dar um exemplo. Se você vê uma mulher andando de saia, uma saia longa, uma blusa sem mostrar os braços, alguma coisa. Sabe aquele estilo que, pessoal, opa, essa daí é evangélica, fala até a denominação lá, essa daí é de tal igreja ali, faz tal coisa,
Bíblia
e tudo mais.
Debaixo do braço.
É
que hoje a gente já não vê mais Bíblia debaixo do braço, né? Porque todo mundo usa celular, smartphone, já não tem mais Bíblia debaixo do braço.
Ou se você tá dirigindo o seu carro num sábado de manhã e por volta ali de 8 e pouco, quase 9 horas da manhã, você passa por um lugar diferente, você vê uma pessoa de terno e gravata, você vai falar o quê? É um adventista está indo para a igreja, alguma coisa assim. E essa definição ficou muito centralizada e muito pequena, perto da definição que acontecia lá atrás, né? Da forma que eles eram, que eram definidos. E aí nós colocamos tanto tijolo, mas tanto tijolo na frente desse caminhão, que a gente se bloqueia. E quais são esses tijolos? É o que acontece no sábado, é toda a cerimônia, é o que nós chamamos de
paradigmas,
né? É o que nós chamamos de culto, né? Como se Deus precisasse ali, estivesse aguardando um monte de gente se prostrando e tudo mais. Sendo que o que ele pede é algo completamente contrário a isso. Como se fosse assim, meu, sai daqui, vai buscar o meu tesouro, igual o Magno falou, vai buscar o meu tesouro, essa é a sua missão. A sua missão não é centralizar tudo aqui, o seu cristianismo todo aqui no sábado, vir cantar e cantar músicas dizendo, oh, eu te amo a Deus e tantas outras coisas.
Aquela oração bonita.
Aquela oração forte que arrepia e tudo mais. E de novo, essas coisas elas são importantes para vivermos em comunidade. Mas
nos limitamos a isso.
Mas não podemos nos limitar a isso. E não podemos fazer do nosso cristianismo somente isso que acontece no sábado de manhã.
E tem, mais uma vez, tem tudo a ver com o que você falou, que você leu sobre o autor, que estava ensinando certo, porém estava incompleto.
Exatamente.
É interessante, né? Você falando isso, eu me lembrei do meu período. Eu fui pastor no litoral sul de São Paulo, Itanhaém, Mungaguá, Praia Grande. durante 4 anos, e o sábado de manhã era uma coisa interessante, porque ia de terno e gravata para a igreja. E pensa, no verão, você abrindo o portão da sua casa e aquela tropa de turistas passando de sunga, de biquíni, de cadeira de praia, de guarda-sol, e o extraterrestre saindo ali, abrindo o portão de gravata. Até hoje eu lembro dos olhares, tipo assim, mano,
que cara
quem
louco,
é esse coitado, né? Sei lá, o que esse cara faz ainda? Porque era um dia, nem era dia de igreja, porque o dia de igreja da maioria é domingo, né? Uhum. Então, nossa, que negócio é esse? Tipo, eu percebi a pena no olhar das pessoas quando eu abri o portão de casa para tirar o carro. Aí vem a esposa de vestido, sapatos, meninos, tudo, né? Todos vestidos, com a risquinha no cabelo, aquela coisa que sempre a mãe da gente faz na gente, a gente faz no filho da gente. E aí você percebe, né? Puxa vida, que desconexão, né? Não estou dizendo que é para ir de sunga e biquíni na igreja, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é justamente essa questão da... Será que a gente está traduzindo o cristianismo só meramente numa aparência?
O que mais chama atenção é a vestimenta, é a roupa que se usa, né?
Ou os nãos, né? Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não
transo, não me misturo,
não faço nada, né?
É.
E é uma coleção de nãos que a gente coloca como sendo a nossa identidade. E a nossa identidade não deveria ser os nãos. Nossa identidade deveria ser os sims.
É basicamente...
A coleção de sim.
É basicamente o que ele trata aqui na introdução, que ele fala que ele se chamava cristão e ele estava ali bem envolvido com a igreja e, para ele estava tentando fazer aquelas coisas que o tornava um bom cristão, como evitar bebida, droga, sexo, festa e etc. E aí ele fala assim, cristianismo era simples. Apenas lutar contra os meus desejos em ordem de agradar a Deus. Né? E se resumia naquilo. E muitas vezes a gente caminha nessa direção contrária e acaba sendo, às vezes, até chato, cansativo, carregar todas essas coisas onde nós não enxergamos um propósito. Tem um pastor chamado Neil... Eu esqueci o sobrenome dele, Neil ou alguma coisa. Que ele explica, ele tem uma frase que ele fala o que, que ele acha que deveria ser a igreja. E ele compara a igreja a um jogo de futebol. E eu acho bem interessante. Ele fala ao intervalo de um jogo de futebol. Onde ele fala assim, que a igreja deveria ser assim. Chegou o intervalo, o que, que acontece? O técnico vai lá e vai falar assim para o centroavante, você precisa atacar mais aqui pela direita. Você vai falar para o zagueiro o quê? Você precisa voltar quando a bola estiver ali no meio de campo e passa todas as orientações e 15 minutos, beleza, vamos embora, vamos para o segundo tempo, jogar. Ou seja, o jogo não acontece no intervalo, né? Só uma pequena orientação. E ele faz essa comparação onde a igreja deveria ser como um intervalo de um jogo de futebol.
Onde
as pessoas se reúnem.
Menos orientação e mais jogo.
Exatamente. Hoje a gente tem o quê? 90 minutos de jogo de futebol e 15, 20 minutos, sei lá, de intervalo. E isso faz todo sentido. Esse deveria ser o papel da igreja. O problema é que nós temos aí 90 minutos de futebol e 15 minutos de intervalo. Hoje nós temos todos esses 90 minutos e mais os 15 de intervalo, onde a gente fica ali e nunca sai para jogar. Nunca sai para fazer o gol.
E mais interessante, acho que foi Einstein que comentou que loucura é tentar alcançar novos resultados fazendo as mesmas coisas. A gente, além de ficar só na teoria, a gente insiste com os mesmos métodos. Então, sabe, é aquela coisa que não muda. Você está perdendo o jogo, está vendo lá tudo desabar, mas não, tem medo de arriscar, tem medo de ousar, tem medo de pensar em inovação, sabe? Entender que as coisas evoluem, os princípios não mudam, mas as coisas evoluem. Eu não vou conseguir tirar a emoção de muitas de pessoas de outra geração, mais novos hoje, como meu filho de 17 anos, com as músicas que me emocionavam quando eu tinha 17 anos. Agora não, a lá que era boa, essa daqui é ruim. Como assim? Não, o formato é assim que tem que ser para sempre. Não, não tem que ser assim para sempre. Os princípios não mudam. mas agora a forma da gente aplicá-los, a maneira de fazer essa abordagem, sabe? O que não muda é realmente esse face-to-face, sabe? Essa questão de gente que gosta de gente. Eu compartilhei com vocês a nossa experiência última agora na igreja, no fim de semana, onde líderes da igreja se dividiram para que a gente pudesse alcançar todos os idosos da igreja, cerca de 87 nós temos cadastrados. Alguns estavam fora de São Paulo pela pandemia e tal, mas praticamente todos que estão em São Paulo receberam uma visita de portão. E você precisa ver a emoção de alguns desses que não saem de casa há 120, cento e tantos dias, né? Vendo alguém da igreja que passou por ali e está trazendo uma cesta com um lanche gostoso, um suco de uva da nossa Super Bom, que é maravilhoso, extraordinário, jabá do sábado, e assim, e você percebe, a cesta fez diferença? Fez, claro, você trazer uma coisa gostosa, um presente, mas o olhar, ver aquele idoso, aquela idosa, que não pode sair para nada, mas aí a igreja veio até eles, não foi preciso que eles fossem à igreja. E a gente está se esquecendo desses detalhes, a gente está tão, sabe, tão virtual, tão plástico, que a gente não tem tempo para as pessoas. E cristianismo, se você for ver o que fazia diferença para aqueles homens e mulheres serem chamados de cristãos, é que eles tinham tempo para as pessoas. E hoje eu e você não temos tempo para as pessoas. E aí queremos falar de amor de Deus, queremos falar de coisas boas, mas a gente só fala, a gente só fala, a gente tem que viver. E o desafio do louco amor é justamente pessoas que aprenderam a sair da teoria para a prática, de se misturar com pessoas, de sorrir com pessoas, de chorar com pessoas, de ver como que Deus está agindo. E é assim que os cristãos são chamados cristãos. Não é quando eles estão dentro da igreja, é quando eles estão misturados com as pessoas. Isso não tira a nossa necessidade de congregar, de carregar a pilha, de sentir-se família, mas a Bíblia é clara, Jesus foi claro, ele disse, ide, e não simplesmente venham para dentro, não, vão para fora. Vocês vão ter momentos para ficar aqui. Tudo bem, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, com o propósito de vocês têm que sair e se misturar com as pessoas, porque aí a gente contemplou, a gente estudou, a gente foi transformado. Quando a gente vai para a rua, as pessoas vão saber, puxa, esse cara tem uma coisa diferente, ele é cristão.
Exatamente.
É, tá mexendo aqui, os parafusinhos estão... Tão bagunçando. Mas é esse o ideal. É a gente olhar, porque eu falo tudo isso, eu tô fazendo uma reflexão da minha própria vida. Poxa, o quanto de tempo que eu tenho me dedicado às coisas da igreja, eu falo isso entre aspas mesmo, para quem tá no podcast, eu tô fazendo aquele sinal com os dedinhos, entre aspas, as coisas da igreja, e tanta coisa da igreja, é a reunião, tem que preparar o pregador e tem que ver quem vai cantar, e a escola sabatina, é o professor e tem que preparar isso aqui.
Preparar aquilo, a roupa de sábado.
A roupa, tem que fazer tanta coisa, mas tanta coisa para aquilo que deveria ser só o intervalo, que isso acaba consumindo tanto que acaba perdendo a essência. A gente deixa de lado a essência do que deveria ser o cristianismo, que é o contato do próximo.
Passa a ser um ofício e não a nossa vida, né?
Passa a ser, eu diria que muitas vezes passa a ser um peso. Uma obrigação. Um peso. Algo chato.
Então, mas, cara, a gente tem que mudar isso. Porque quando você vê o amor de Deus por nós, quando você entende a essência do amor de Deus por nós, a gente tinha que primeira coisa, a gente é contagiado por esse amor maravilhoso. E quando a gente sai, as pessoas precisam enxergar isso em nós. Entendeu? Porque você não consegue ver o amor de Deus, compreender o amor de Deus e guardar pra gente. A gente é... Quando a gente entende o amor de Deus, a gente é inspirado a fazer diferença.
Quando você falou isso, me lembrou do episódio de Pedro em Atos, quando ele tá indo pra fazer alguma coisa na sinagoga, ele se depara com um paralítico. O paralítico pede uma esmola. Ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou.
Levanta e anda, irmão.
E ele curou em nome de Jesus. Né? Então,
pois é.
Eu acho que a gente não entrega tudo que tem. Ou talvez a gente não tenha nada para entregar, né? O que pode ser pior.
João 14, 12 diz assim, Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí, poxa, é um tapa na nossa cara. Jesus mesmo falando, aqueles que acreditam, agora é uma pergunta retórica, né? Você acredita em Jesus? Porque Jesus está falando, e isso é para mim, essa pergunta é para mim, porque Jesus fala assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, e ainda coisas maiores.
E as obras de Cristo, quais são? Quais foram? Todas elas tinham a ver com pessoas.
Sim, sim.
Todas.
Você não vê Jesus organizando plataforma, não vê Jesus escalando pregador, não vê... Ok, a igreja tem o papel, tá? Tudo, não vão... Ah, o pastor é um... Não, não sou revoltado. Mas é que a gente perdeu o foco. E essas coisas tinham que ser o mínimo, porque Jesus chamou a gente para fazer o que ele fez.
É interessante que Jesus, aonde ele passava, ele causava um impacto. E também as cenas que nós temos de Jesus na sinagoga também causou esse impacto. Por mais que tenha sido algo... Jesus abre ali num texto de Isaías, se eu não me engano.
Sim.
Onde falava...
Chegada à plenitude dos tempos.
Falava sobre ele mesmo. Mas isso causava um impacto muito grande. Aonde ele chegava, de alguma forma, causava isso. E hoje...
para fazer o quê? Proclamar liberdade aos cativos.
Sim. Não é?
Curar os enfermos. Pessoas. E aí isso mexeu com a religião da época. Espera aí, os caras... Está se achando Deus e blasfemando e tal, tal, tal. E cutuca, porque a gente está acostumado com as nossas zonas de conforto. Pra isso, para vocês que são líderes, que têm essa responsabilidade de pregar, agendar, fazer. Imagina para aquele que só vai sentar na igreja. Porque a gente tem muita gente assim. O cara só vai lá para consumir. E ainda assim, ele fica entediado. Hoje o pregador foi uma porcaria. Hoje a música foi uma porcaria. O som tá uma porcaria. Tá tudo uma porcaria. Entendeu? O mero crente consumista. Ele vai ali como se estivesse indo no Walmart aí para escolher uma coisa na prateleira ou outra e tal. E aí vai, volta para casa. Aí vai dormir o resto do sábado. Aí chegou. Aí a gente começa, sabe, ter essa vidinha assim, medíocre, espiritual. Pouca oração, pouca Bíblia. Quem está assistindo a gente, depois, Bruno, dá uma saudação aí. Chegou o Vinícius da Austrália, a Maristela de Alphaville. Está cheio de gente boa com a gente. Sim. Aí. A gente percebe o quê? Vamos perguntar para a gente mesmo. Qual foi a última pessoa que foi levada ao reino de Cristo por mim? Porque não tem alegria maior do que você ouvir de alguém dizer para você, eu quero ser batizado. Essa experiência é única. Para quem está nos ouvindo, lembre-se que os cristãos eram chamados também de cristãos porque a palavra diz, iam acrescentando outros para o reino. E qual é a forma de acrescentar pessoas para o reino? Mergulhá-las na água para que elas morram para a velha vida e nasçam para uma nova vida. E às vezes tem gente entre nós que passa 10, 20, 30 anos sem ter esta emoção de ver alguém sendo transformado pela palavra, óbvio, pela graça de Cristo, óbvio, mas através de um instrumento que Cristo pediu que fosse usado por ele, eu e você.
Daniel Ferreira comentou aqui no Facebook. Igreja, pequenos grupos, as lives, somos todos iguais. E a pergunta é, o que estamos fazendo? Isso é uma reflexão para nós, porque as lives e tudo isso que a gente tem feito não pode se tornar nessa mesma...
Somente a live.
E eu digo, não só a gente aqui, nós que estamos no estúdio, mas todos nós que estamos assistindo também. Isso tem que sabe,
transbordar
exatamente nessas outras 167 horas. Esse é o propósito. Mas sair da teoria, sair de tantas coisas e irmos mais para a prática, onde aqui também seja esse intervalo do jogo, onde a gente vem, bate um papo, conversa um pouco, aprende um pouco, compartilha um pouco, e volta para jogar, para fazer o gol, para atacar, para fazer a diferença lá fora. Deixa eu aproveitar que eu tô falando aqui. Você ia comentar?
Ah, vai lá, rapidinho, vai lá. Aqui. É tão interessante que o próprio Jesus, ele não... A prioridade era realmente estar com os outros, ajudar os outros. Tanto que os momentos de adoração, de reflexão com o pai, ele fazia sozinho, na madrugada.
Uhum.
O dia dele era full time, ele estava trabalhando ali full time em prol da humanidade. Ele tinha, assim, os momentos dele com Deus. Muitas vezes nós... o livro vai falar um pouco disso. Muitas vezes nós achamos que por mais tempo que nós passamos dentro da igreja, do jeito que passamos, é o correto, e dedicar 5 minutos por semana para o nosso irmão já é o suficiente, mas deve ser totalmente diferente. Devemos dedicar mais tempo ao nosso irmão. Devemos ter, sim, o nosso momento com Deus, a nossa intimidade com Ele sempre, o nosso estudo da Bíblia.
É porque dali que nossas a gente orações. Encontra
exatamente.
Força, né?
Mas
fazer.
Nós devemos passar mais tempo com os nossos irmãos.
E imagina se todo o tempo que nós investimos em programas da igreja, em organizar e fazer eventos bonitos e trazer pessoas, o investimento muitas vezes em dinheiro que acontece para fazer tudo isso. Imagina se nós utilizássemos todos esses recursos, não só financeiro, mas também de tempo e de mão de obra, se nós utilizássemos em favor do nosso vizinho, dos vizinhos da igreja, da comunidade que está ali ao redor, qual seria o impacto diferente que a igreja e a comunidade, ou até mesmo de maneira individual, causaria naquela comunidade? Seria completamente diferente se mudasse esse foco, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Vinícius. O Vinícius falou que está na igreja. Eu estou até curioso para saber se ele está lá assistindo o culto com fone de ouvido. Porque ele que disse aqui, eu estou na igreja. Boa noite aí para minha sogra, Maria José. Ah, deixa eu ver aqui. A Luciana também. Boa noite, Luciana. Ah, no YouTube teve uma mensagem aqui da Nancy, que ela disse assim, por favor, pastor Bruno... pastor... O Bruno e os demais irmãos, orem pela minha irmã. A Nilda, ela teve câncer há 8 anos atrás e vem acompanhando. Até então, tudo bem, mas agora os exames deram alterados. Vamos orar pela Anilda, que é a irmã da Nancy. Estaremos orando, sim, inclusive aqui no programa, ao encerrarmos. Bom, eu estou muito animado com essa série. Eu acho que vai render bastante. Esse foi só o prefácio do livro. O livro, ele é sensacional. Novamente, Louco Amor, do autor Francis Chan. Você consegue aí encontrar numa versão digital, ou até mesmo livro. Faz a compra aí pela internet ou vai numa livraria. Vale muito a pena e vai ser muito legal ter você junto com a gente aqui nessa jornada, onde nós temos esse objetivo de todos esses ensinamentos, esses materiais que nós aprendemos, para que sejam aplicados em nossa vida. E nós queremos convidar você para vir com a gente nessa jornada também de aprendizado, de desaprendizado. Não sei nem se essa palavra existe, mas você vai entender o que eu quero dizer.
Desconstruir para construir
de novo.
Exatamente. E essa jornada de mudança de mentalidade, né? De nós enxergarmos, e quando eu digo mudança de mentalidade, é voltar para a Bíblia e entender quais são os princípios bíblicos, não filosofia, não nada de movimento político, socialismo, nada disso. Vamos voltar para a Bíblia e ver o que Cristo tem a nos ensinar, através do exemplo dele, como nós podemos aplicar a nossa vida, a nossa rotina, a nossa comunidade, para que nós possamos fazer aquilo que está em João 14, 12, onde ele diz que aqueles que acreditam em mim farão as coisas que eu tenho feito, e ainda coisas até maiores. Então, venha com a gente aí nessa jornada, que será sensacional. Nós estamos aí caminhando para os nossos minutos finais, apesar de estar
vai
muito
virar
bom.
Projeto.
Vai. Eu acho que com esse livro poderia ser Projeto 66. Gostaria de desejar um abraço aqui para a Luciana, que mandou agora aqui. Um abraço aí pro Betinho, saudades. Muito
Valeu,
bom ter
Lua.
Você.
Muito
você
bom mesmo.
Aqui.
Valeu, obrigado.
Pastor, vamos lá, tem as considerações finais, Magno, Betinho, quem tiver consideração final.
Eu quero só destacar aqui do livro, na versão em português, página 18, o Francis diz assim, o problema primordial não é o fato de sermos cristãos mornos, sem entusiasmo ou estagnados. O ponto crucial disso tudo é o motivo de sermos assim, assim como mornos, sem entusiasmo e estagnados. E o motivo é, temos uma visão imprecisa de Deus. O milagre que nós vamos pedir nesta nova jornada a partir de hoje é que Deus mude a nossa visão a respeito da visão que temos dele, imprecisa, sabe, uma visão parcial, de parte. Nós precisamos do todo. E aí eu encerro com a leitura do apóstolo Paulo, de um trecho que está aqui no livro de Atos, no capítulo 20, a leitura do verso número 35, ele diz assim, Atos 20, 35, eu leio na Nova Bíblia Viva. E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus, a maior bênção em dar do que em receber. O louco amor para o mundo ao seu redor é fraqueza, é sinal de que você é um fanático, você está fora da curva, mas é esse louco amor que muda a visão e nos ajuda a ter uma, sabe, uma percepção cada vez melhor de quem é Deus, do que é ser cristão. E ser cristão é justamente como o apóstolo colocou, enxergar e ajudar necessitados. E aqui não estou falando só de pobre. Necessitado pode ser o cara mais rico que você conhece, mas que está vazio. E necessitado pode ser um colega de trabalho, de faculdade. Necessitado pode estar sentado com você na igreja aos sábados e ainda não ter encontrado o caminho. Então, ser cristão é literalmente ser Cristo para as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos dê esse louco amor.
Amém. Betinho, Magno, alguma consideração final?
Depois disso...
Eu gostaria de ler a última frase da introdução do prefácio do livro, onde o autor diz assim, convido você a me acompanhar nessa jornada. Não posso prometer que ela será trilhada sem sofrimento. Mudanças, como todos sabem, geram certo desconforto. Só depende de você reagir ao que está prestes a ler. Mas você deverá escolher entre ajustar a sua vida dia após dia ou continuar sendo a mesma pessoa.
Pois é, o desafio é esse.
Esse é o nosso desafio, tentar mudar aí ao invés de continuar sendo a mesma pessoa, por isso que eu convido...
E olha que legal, Bruno.
Sim.
Veja que o desafio, mais uma vez, chamar a atenção dos nossos, de quem nos ouve e de quem nos assiste. Não é mudar os outros.
Sim.
É mudar a nós mesmos. É a essa mudança que interessa. Para que a gente possa ser reconhecido cristão, a mudança é em mim.
Sim. Bom, esse é o nosso convite para que você faça essa jornada junto com a gente. E nós estaremos aqui nas próximas semanas, nesse mesmo horário, agora estudando esse livro sensacional. Essa foi só a introdução do livro. Tem muita coisa boa aí para vir pelas próximas semanas. E a gente conta com você também participando para que possa ficar melhor ainda. Pastor Walter, eu gostaria que você fizesse... uma oração para encerrar, por favor. Lembrando de orar pela Anilda. Isso, Anilda, irmã da Nancy, que está... É.
Oi, Jesus. Boa noite, tudo bem? Que legal que, mais uma vez, o Senhor ouve pessoas falhas como nós. Obrigado pelo privilégio de ter os nossos pecados perdoados e aquilo que nos falta ser completo pela Tua graça. E é pela graça que estamos pedindo, tenha misericórdia de nós. E ainda de forma ousada, estamos intercedendo pela vida da Anilda. Ela já teve uma vitória anos atrás sobre essa doença desafiadora, o câncer. mas os exames estão mostrando alterações novamente. De novo, o medo, a angústia, não só nela, nas pessoas que a amam também, como a sua irmã Nancy. Pai, esse mundo é um mundo injusto. Nosso conforto só em ti. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre na vida da Anilda. E nós queremos humildemente te pedir, visita-a. Visite também os médicos que cuidam do seu tratamento. Atua, Senhor, nos remédios, enfim, permita que haja mais uma vez uma oportunidade de uma sobrevida com qualidade para ela. Queremos confiar na tua sabedoria e na certeza do melhor que o Senhor tem para a Nilda, para a Nancy e para todos que elas amam. Esteja com cada pessoa querida que esteve conosco durante esta live ou que vai ouvir depois no podcast ou nos vídeos disponíveis no Facebook, no Facebook, no YouTube. Fica com esta equipe querida que, de forma tão aguerrida, voluntária, tem, nesse período desses meses, nos dado este espaço para reflexão. E, Pai, faça esta mudança a partir da nossa vida interior, a fim de que tenhamos o privilégio de sermos reconhecidos como cristãos, ajudando pessoas a se prepararem para o breve encontro contigo. Nos dê um dia do descanso abençoado e venha logo nos buscar, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
É isso aí.
Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esperamos você aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, para o primeiro capítulo do livro Louco Amor.
Tchau.